Podcast todavia.
Eu sou a Luísa Moscato.
E eu sou Leandro Santos.
E no episódio de hoje, o doutorando pela Universidade Federal de Santa Maria, Marcelo Vieira, falará sobre a filosofia da psiquiatria. Começando o programa, então, agradecendo ao Marcelo por ter aceitado esse convite para vir conversar com a gente sobre a filosofia da psiquiatria.
Obrigado, eu que agradeço o convite.
Então, eu vou abrir as perguntas aqui, fazendo a seguinte questão. No verbete da CEP, que é a Enciclopédia de Filosofia de Stanford, a filosofia da psiquiatria tem uma subdivisão de áreas em três famílias. A primeira é analisar a psiquiatria como uma ciência, utilizando o instrumental da filosofia da ciência. A segunda são as disputas conceituais sobre como definir doença mental. E a terceira seriam as interações recíprocas entre a descrição e a explicação de psicopatologias e temas da filosofia da mente. Então, em qual dessas famílias que está situada a sua pesquisa, Marcelo?
Perfeito. Bom, eu gosto bastante dessa divisão apresentada pelo Murphy, né, Dominic Murphy, porque ela nos permite ter, ao mesmo tempo, tanto uma visão panorâmica do campo da filosofia e da psiquiatria, como também uma visão a partir de determinados programas de pesquisa e conceitos específicos que são internos ao domínio de problemas trazidos pela prática psiquiátrica, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos o primeiro ponto, que entende a psiquiatria como uma ciência de um tipo específico, os conceitos da filosofia da ciência vão ser muito válidos para tratar questões como o tema da classificação das enfermidades, questões sobre o diagnóstico psiquiátrico, temas relacionados à validade e confiabilidade dessas categorias diagnósticas, né? Mas também questões sobre diferentes modelos causais que são requeridos para cada enfermidade, né? Ou ainda o tipo de modelo explicativo que está em questão quando o assunto é a perturbação de algo tão, tão complexo, né? Disso que a gente chama de mente. Já com relação ao segundo ponto, o tema da definição da própria ideia de enfermidade mental traz à tona uma questão bastante importante no que diz respeito ao entendimento, não só disso que a gente está chamando de enfermidade, mas também sobre aquilo que a gente chama de mente, né? Então, aqui aparecem questões, por exemplo, sobre que tipo de desordem é essa, a que nós somos, enfim, vulneráveis, né, enquanto seres humanos. Qual a natureza dessas desordens, né? Essas desordens, por exemplo, elas ocorrem no cérebro. Se elas ocorrem no cérebro, como que é possível, né, entender essas desordens? E como que é possível, né, assim, toda uma dimensão experiencial e significativa ser reduzida, né, a sinapses cerebrais. Então, em última instância, entram nesse domínio, né, questões sobre a natureza disso que a gente chama de mente e as adversidades às quais ela é vulnerável, né? Então, todas essas questões entram nesse domínio. Bom, dependendo do tipo de resposta que a gente dá a essa questão, também é de se esperar que o modo de tratamento dessas desordens vai se alterar. Então, certamente, isso vai ter um impacto, né, para questões éticas, né, inclusive, no tratamento, na classificação dessas desordens, né? Então, o que significa, por exemplo, aplicar um rótulo para alguém que possui um tipo de dificuldade pessoal, né, ou de desordem? Quais as implicações, né, dessa atitude de rotulação para a autocompreensão dessa pessoa? Ou então, em que medida o tratamento destinado para uma desordem X pode impactar no desenvolvimento, né, da vida dessa pessoa. E, por último, né, no que diz respeito à interação entre a psicopatologia e temas em filosofia da mente, eu gosto de entender essa relação como uma relação de esclarecimento mútuo. Eu digo isso porque, por um lado, é possível identificar em que sentido alguns casos psicopatológicos podem ser extremamente iluminadores, né, para compreensão filosófica, né, um pouco mais geral disso que a gente chama de mente. Mas, por outro lado, também a filosofia desempenha um papel fundamental no desenvolvimento, né, e no aperfeiçoamento de elementos conceituais da prática psiquiátrica. Então, por exemplo, quando se fala no discurso psiquiátrico de que as alucinações fazem parte, né, por exemplo, da experiência esquizofrênica, algo que não é perguntado no interior da própria prática psiquiátrica é justamente, né, sobre qual o estatuto, por exemplo, da percepção, né? O que que é essa faculdade que é perturbada, né, em episódios de desordem mental. Então, eu acredito que a resposta para isso depende, né, em grande parte da elaboração, de uma descrição, de uma análise filosófica sobre a própria natureza da percepção, né, ou de outros elementos estruturais, né, da nossa experiência. Dito isso, né, eu diria que a minha pesquisa ela se situa, né, numa espécie de injunção, né, dessas três áreas, né, que o Dominic Murphy elenca, né. Por um lado, eu tenho interesse em entender não só a natureza de algumas categorias diagnósticas e de como elas se relacionam com as descrições, né, dos pacientes, mas também eu tenho interesse em entender como a dimensão experiencial, né, a dimensão em primeira pessoa dessas enfermidades, ela se relaciona com as diversas formas de causalidade que estão envolvidas, né, na emergência dessas enfermidades. Por outro lado, me interessa também bastante o tema da definição, né, tanto da enfermidade mental quanto disso que a gente chama de mente. Então, me é bastante cara a ideia de que, né, mente, né, tal como a gente entende, não está única e exclusivamente restrita, né, ao nosso cérebro, mas envolve, né, ou depende de aspectos muito mais amplos, como a nossa, por exemplo, a nossa estrutura corporal como um todo, ou até mesmo porções significativas do nosso ambiente. Bom, se a gente entende que há uma mudança de paradigma em curso no que diz respeito ao que se entende por mente, a partir de diversos paradigmas corporificados, estendidos ou nativos, a gente pode esperar que também uma mudança de paradigma ocorra na forma como as próprias mudanças, como as próprias desordens mentais, aliás, são entendidas. Bom, isso significa que uma tal mudança de paradigma tem consequências não apenas ético-morais ou do ponto de vista da prática psiquiátrica, mas sobretudo mudanças institucionais, né? Então, por exemplo, se o ambiente desempenha um papel relevante na estruturação mental dos indivíduos, espaços manicomiais, por exemplo, de tratamento se tornam assim inadmissíveis, né, a partir dessa perspectiva. Algo que gente como, sei lá, Frantz Fanon já falava há um bom tempo, né, sei lá, 60 anos atrás. Essa dimensão crítica, né, ela pode ser entendida, inclusive, como um dos aspectos ausentes nessa divisão apresentada pelo Dominic Murphy, né, no verbete da Stanford, na qual se entende que existem aspectos políticos, né, institucionais importantes a serem levados em conta, né, na prática psiquiátrica. Sendo mais específico, né, para responder finalmente a pergunta, eu diria que a minha pesquisa ela depende essencialmente de uma interação entre casos de psicopatologia e temas, né, oriundos da fenomenologia e da filosofia da mente, no sentido de que, a partir de casos anômalos, seria possível identificar aspectos centrais da existência humana, né, como, por exemplo, a intencionalidade, a memória, a afetividade, e, em especial, eu venho tentando trabalhar, né, e desenvolver um conceito de afetividade a partir da ideia de sentimentos existenciais, na tentativa de entender justamente o que acontece do ponto de vista experiencial com aqueles que sofrem, né, dessas enfermidades, né? Então, por exemplo, o que que muda na experiência de alguém com depressão, né? Como que é viver uma desordem do espectro do tipo esquizofrênico, né? Em que medida a realidade dessas pessoas ela é alterada, né, a partir da ocorrência dessas desordens? Então, bom, é basicamente isso que eu venho me ocupando, né, durante esse período do doutorado.
Marcelo, tu relatou ali algumas psicopatologias como ansiedade e depressão. Tu poderia falar um pouco mais pra gente quais psicopatologias são relevantes para a tua investigação?
Claro, como eu disse antes, né, assim, meu interesse consiste em considerar, né, quais os modos nos quais a realidade, por assim dizer, dessas pessoas enfermas, ela é alterada, né, ela é modificada em caso de desordens mentais específicas, né? Então, antes de responder a pergunta especificamente, né, talvez seja interessante perguntar sobre o que é exatamente uma psicopatologia, né, e de como a gente poderia entender as ocorrências, né, esse tipo desse tipo. Bom, eu acho que é importante ter uma ideia aqui sobre a própria ideia de psicopatologia, né, como eu disse, de como o tema da classificação e do diagnóstico também tem um estatuto instável, né, desde de Kraepelin, né, que é entendido como o pai, né, digamos assim, da psiquiatria moderna, tal como a gente entende hoje. Houve uma série de mudanças, né, sobre o modo de compreensão das psicopatologias, né, suas variações, até chegar, né, à última edição do DSM, que é entendido como a Bíblia, né, a partir do qual a maioria dos diagnósticos são baseados hoje em dia, no qual há, né, uma proliferação, né, incrível, inacreditável de desordens mentais, distúrbios quase como se fosse possível assim criar desordens mentais a partir única e exclusivamente de experiências negativas, né, que são assim perfeitamente humanas, normais, esperáveis, né, assim do ponto de vista da vida humana, né. Frente a essa variação, né, em termos de identificação e classificação das desordens, talvez seja importante esclarecer alguns critérios, né, que nos ajudam a entender o que conta ou não como uma desordem mental. Bom, a ideia aqui é de que seria possível identificar alguns traços diferenciadores, né, entre desordens mentais e o sofrimento, né, o sofrimento não patológico. Então, por exemplo, para que algo conte como uma desordem mental, se aceita que ela deveria ser minimamente incapacitante de alguma faculdade mental. Né? Ao mesmo tempo, essa incapacidade ela impede, né, que a pessoa funcione, opere de maneira satisfatória em algum nível da sua vida. Bom, e essa incapacidade ela tem, portanto, consequências danosas, né, aflitivas, problemáticas, que trazem sofrimento, né, para o sujeito que as experiencia. E ainda se reconhece que a desordem mental depende, né, de uma série de elementos causais, não apenas de um elemento, né, como alteração da química cerebral, por exemplo, e que se reconhece ainda que é necessário que a interação entre esses aspectos ele confira à experiência um aspecto distinto, né? Eu prefiro entender assim, esse tipo de alteração como modos perturbados ou modos distintos nos quais a própria realidade, né, do ponto de vista da primeira pessoa das pessoas que experienciam esse fenômeno, eles se modificam, né? Então há uma alteração no próprio senso de realidade dessas pessoas e no modo, né, difícil, truncado como elas experienciam, né, o mundo. Então, se a gente toma casos como os casos de depressão, por exemplo, a gente vai encontrar justamente esses critérios em ação, né, em atividade. A pessoa que sofre de depressão severa, por exemplo, ela vai mostrar algum tipo de incapacidade, né, que causa sofrimento em algum nível, como, por exemplo, não conseguir desempenhar atividades muito simples, né, ou então a perda da dimensão de motivação, perda do prazer, né, que essas atividades envolviam, e não apenas, né, assim, esses elementos eles são adicionais, né, para além de modificações fisiológicas, né, que a gente poderia encontrar.
Sim, eu pude perceber que na definição de psicopatologia também está em jogo a definição de normal, né? O que é considerado normal perante a sociedade e quem define isso?
Claro, claro, exatamente. É uma dimensão avaliativa bastante significativa, né? Inclusive, digamos assim, a definição de normalidade, ela tem alguns pressupostos enfim, inclusive políticos bastante significativos, né? Mas o ponto aqui é de que há não apenas uma, digamos assim, uma perda da dimensão de normalidade da experiência, mas também uma dimensão de sofrimento psíquico bastante significativo, né? Essas pessoas não é como se elas estivessem apenas vivendo fora dos padrões normais esperados, né? Mas há também assim uma dimensão aflitiva, né, de sofrimento bastante significativo. Bom, no caso do diagnóstico de depressão, por exemplo, como a gente vinha falando, né, a pessoa ela pode, né, partindo dessa ideia de normalidade ou anormalidade, ela pode se tornar incapaz de fazer coisas que eram perfeitamente comuns e normais, na vida passada, né, dela, né, na vida anterior. Então, por exemplo, ela pode ser incapaz de reagir com um estado afetivo ou emocional positivo a eventos que normalmente, né, despertariam estados alegres, né, ou positivos. A pessoa, ela simplesmente não consegue, né, por mais que ela tente agir em conformidade com aquilo que se espera em condições normais. Então, é isso que vai te distinguir ainda as desordens mentais de algumas patologias que têm impacto na cognição, mas que não são exatamente mentais, né? Porque justamente possuem aspectos neurológicos identificados de maneira, enfim, mais precisa, né? Diferentemente das enfermidades mentais, que possuem uma gama, né, de condições causais. Bom, a partir desses elementos, né, a gente pode assim ter uma espécie de lista mínima, né, lista básica de quais as desordens, né, que são exemplares, né, dessas experiências, né. Então, por exemplo, a já citada depressão, né, as desordens de ansiedade constam aí como significativas, as desordens de incoerência, né, estados delirantes ou alucinatórios, ainda as chamadas desordens de reatividade, o impulso. Aqui a gente pode incluir casos de adição, né, abuso de substância também contam como psicopatologias importantes, né. No caso da minha pesquisa em específico, eu tenho interesse especial pelas chamadas desordens de humor, né, a depressão sendo o exemplo mais claro, e os chamados transtornos do espectro esquizofrênico. Eu diria inicialmente que elas são importantes por dois motivos. O primeiro é que a descrição dessas desordens, né, a descrição em primeira pessoa dessas desordens permite ter acesso, né, a um tipo completamente distinto de experiência, né? Por exemplo, como que é para alguém sentir que habita um mundo completamente distinto do que aquele, né, que a gente toma por certo, né? No caso da depressão, é comum encontrar narrativas, né, memórias autobiográficas nas quais os indivíduos relatam como se aspectos do mundo, aspectos da interação interpessoal ou da própria relação a si, como que subitamente perdessem né, o sentido, a importância. Já no caso dos transtornos do espectro esquizofrênico, o que se tem é um quadro bastante distinto, né, com alterações na própria experiência de si, na alteração dos pensamentos, da realidade como um todo, né? Basicamente a partir da emergência de estados alucinatórios ou delirantes. Então, o que que significa, né, para uma pessoa em estado delirante acreditar, por exemplo, que está sendo perseguido, né? Que tipo de experiência essa pessoa tem e como que o mundo se apresenta para ela, né? Certamente a experiência interpessoal, né, a experiência das outras pessoas, ela não parece ser uma experiência muito agradável, né? Claro, obviamente, a dimensão de sofrimento envolvida nessas patologias, ela é inegável, né? E o acesso a essa dimensão, ela certamente depende, né, da confiança nos relatos em primeira pessoa. E aí, dentro da perspectiva que eu adoto em filosofia da psiquiatria, né, mais fenomenologicamente orientada, digamos assim, certamente a parte essencial desse trabalho levar a sério, né, esses relatos.
Enquanto tu tá falando, pode ser que eu esteja viajando, mas me lembra muito das questões de, acho que de filosofia da mente, essa coisa da realidade, do que seria a realidade, o que seria o eu, se o eu é só a mente, se o eu é o todo, se o eu é essa junção do ambiente comigo,
Claro, claro.
enfim.
Eu vou fazer um adendo
Sim,
aqui
sim.
também, a questão do objeto cognoscível e o ser cognoscente também me representa essa relação bem marcante, assim.
Claro, claro. Não, eu acho que tá em questão, né, tanto essa dimensão experiencial, subjetiva da mente, quanto o modo como os próprios objetos, né, eles adquirem, assim, os objetos percebidos, né, alucinados, ou, enfim, eles adquirem, né, um caráter todo específico, né, nessas enfermidades.
Sim, porque a gente tem a mania de colocar a neurose como, entre aspas, o normal e a psicose. Obviamente que a psicose tem uma patologização muito grande, de grande sofrimento, das alucinações. Mas também a neurose possui distorções quanto à realidade, por mais que seja através da fantasia e não dessa quebra do de entrar nesse irreal, trazer para o real e irreal, né? Então, acho
Perfeito.
que tanto de um lado quanto do outro, a realidade vai estar sendo alterada. E aí, onde é que fica o real? Mas eu estou viajando. Vamos voltar ao foco aqui da entrevista, né? Então, eu vou te perguntar mais uma coisa, Marcelo. Então, Marcelo, como é que é trabalhar filosoficamente sobre uma área nova que muda seus métodos continuamente?
Bom, eu diria que a filosofia da psiquiatria é um campo atraente, né? Não por se tratar exatamente de uma disciplina recente, né? Porque talvez, bom, não seja tão recente assim, né? Tem que pensar que os trabalhos do Kraepelin já têm mais de 100 anos, né? Então, daria para dizer que já existe um caminho, uma história considerável da disciplina, com modificações de paradigma, inclusive. Se a gente for pensar a influência freudiana, né, na psiquiatria até meados dos anos 60, e depois, inclusive, o abandono, né, do paradigma psicanalítico, em proveito de uma abordagem basicamente biológica, né, das enfermidades mentais, e que é talvez a tendência vigente, né, na psiquiatria contemporânea. Mas talvez o que a gente possa dizer é que, sim, a filosofia da psiquiatria, né, essa sim, ela se constitui como uma atividade filosófica relativamente recente, e aí nesse sentido a gente pode dizer, né, que a pergunta sobre como é trabalhar com uma área nova, né, assim, relativamente nova, é algo assim bastante bastante instigante, né? Claro, o tema da loucura, né, é um tema recorrente na história da filosofia, não é tão novo assim, né, se nós formos pensar em termos históricos, né? Então, gente como Kant, né, o Schopenhauer já trataram, né, do tema da loucura, mas eu diria que esse não é exatamente o caso aqui, né? Porque embora o tema da enfermidade mental apareça nessas obras, a gente não pode dizer que havia uma preocupação global com a prática psiquiátrica propriamente dita, né? Isso por uma questão de anacronismo mesmo, né? A psiquiatria só vem se estabelecer como um campo científico um pouco mais tarde, né? Agora, já a filosofia da psiquiatria, né, tal como se entende hoje, ela se caracteriza justamente por pensar não apenas o estatuto das enfermidades mentais, né, a loucura, né, a gente poderia dizer, mas também, né, e sobretudo, ela procura pensar o conjunto das práticas psiquiátricas enquanto um ramo da medicina, né, enquanto uma abordagem prática, né, que visa obter resultados efetivos, né, no mundo real. Nesse sentido, a filosofia da psiquiatria, tal como ela se estabelece hoje em dia, é realmente uma área, né, bastante nova, que remonta, a gente poderia dizer, ao começo, talvez, dos anos 90, né, especialmente na tradição que vem da filosofia analítica. Mas já do lado continental, né, se a gente for manter essa distinção, também a tradição fenomenológica, né, tem um histórico de interação bastante significativo com o campo psiquiátrico, né? Se a gente for pensar, por exemplo, a partir da tradição da psicopatologia fenomenológica, essa sim um pouco mais antiga, se a gente pensar em nomes como Minkowski, Binswanger, ou próprio Jaspers, né? Então, bom, mas a parte dessa consideração histórica sobre psiquiatria e a filosofia da psiquiatria, eu diria que um dos interesses e talvez uma dificuldade em trabalhar com esse tema é justamente a dependência, né? Não apenas da interação com resultados empíricos, mas também com outras sub-áreas, né, da filosofia, como, enfim, a filosofia da mente, a filosofia da ciência, aspectos éticos, aspectos políticos, né, como eu disse anteriormente. Então, a filosofia da psiquiatria, nesse sentido, é um campo que depende, né, de uma série de abordagens prévias, mas que, em contrapartida, pode ter, assim, uma aplicação, né, na vida real, né, na vida, tem um estatuto prático, né? E com isso, eu chego, talvez, à tua resposta, né, à tua pergunta, que seria dizer que uma das, né, uma das coisas interessantes, né, mais interessantes da filosofia da psiquiatria é que há aqui a possibilidade, né, ao menos idealmente, de um impacto, né, na vida real, né, na vida prática das pessoas. Afinal, a gente está falando aqui de um discurso filosófico a respeito de práticas em saúde mental, né? Isso quer dizer que, novamente, né, ao menos do ponto de vista ideal, o tipo de conceitualização apresentado nesse discurso filosófico, ele, né, deveria visar, né, ao menos ter um impacto em termos de saúde mental, de uma maneira mais ampla.
Marcelo, na história da filosofia a gente tem uma definição que é acatada entre filosofia analítica e filosofia continental. Dentro da filosofia da psiquiatria a gente encontra essa distinção? E se sim, tu crê que essa distinção é importante por alguma razão metodológica ou é algo ultrapassado que precisa ser deixado para trás?
Bom, de saída eu vou dizer que eu, assim, não endosso, né, e talvez nunca tenha endossado esse tipo de distinção, porque justamente o que parece estar em jogo aí é muito mais uma divisão, uma distinção que serve a fins, né, políticos ou departamentais, do que propriamente uma distinção que vale a pena ser feita, assim, em termos de temas, né, especificamente. Obviamente, isso não quer dizer que não hajam peculiaridades, né, ou estilos específicos de cada tradição, ou aspectos metodológicos particulares, né, de cada escola, mas isso de maneira alguma significa que a gente deva tomar partido, né, por um lado específico, assim, e defender ele, né, com unhas e dentes contra uma suposta perspectiva rival, né. Eu considero que, bom, em filosofia a gente só tem a ganhar, né, com essa riqueza de perspectivas que vêm dessas diferentes escolas. E, bom, em si mesmas são quase inesgotáveis, né. A mesma coisa eu vejo ocorrendo em filosofia da psiquiatria, né, atualmente. Rigorosamente os mesmos temas e preocupações que são tratados através de uma perspectiva analítica são também o foco, né, de abordagens fenomenológicas ou hermenêuticas. Por exemplo, temas como a classificação, a taxonomia das enfermidades, a natureza do diagnóstico, a natureza e a experiência da enfermidade mental, elas estão presentes e podem ser identificadas a partir de ambas as perspectivas. Inclusive, eu acho que a filosofia da psiquiatria é um exemplo, né, de como essas fronteiras entre escolas elas começam a se tornar um pouco mais fluidas, né? Então, não é raro encontrar textos nos quais as tradições elas estabelecem um diálogo, né, cada vez maior e interativo nesse campo. Um exemplo disso é a influência recíproca, né, mutuamente interativa, que a gente pode encontrar hoje em dia, por exemplo, na filosofia da psiquiatria, né, obviamente, entre uma filosofia da mente de orientação mais analítica e a fenomenologia clássica, né, a fenomenologia husserliana.
Então, Marcelo, do mesmo modo que se fala de uma racionalidade corporificada, seria adequado falar de uma irracionalidade corporificada? Ou, colocando uma forma mais clara, qual o papel do paradigma inativista na filosofia da psiquiatria?
Excelente pergunta. Eu começaria assim tentando pensar a partir dessa ideia de racionalidade, né, irracionalidade aplicadas às desordens mentais propriamente ditas. Eu não estou muito seguro de que essa seja a melhor maneira de colocar os termos do debate, né? Por exemplo, se a gente pegar alguns casos exemplares de desordens mentais, né, como episódios de depressão ou esquizofrenia, como eu falei anteriormente, eu considero bastante difícil sustentar que o que se apresenta aí, né, em primeira pessoa, para esse paciente, né, sejam assim rigorosamente instâncias de irracionalidade, né? Embora haja uma dificuldade de compreensão, obviamente, de determinados comportamentos e de como a gente vai explicar, né, esses comportamentos. Inicialmente, né, eu não vejo assim que a dificuldade de compreensão implique em irracionalidade. Talvez o que a gente possa falar aqui é de uma espécie de racionalidade prejudicada, né, mas não de que a capacidade racional dessa pessoa ela foi assim destruída, né, que essa pessoa se tornou irracional, né, em função de uma patologia X ou Y. O que a gente poderia dizer, né, eu acredito, é que há sim um status normativo bastante importante presente na compreensão das desordens mentais, no sentido em que nessas desordens a capacidade, justamente da responsividade a razões dessas pessoas, ela é prejudicada, né? Só que esse conceito de racionalidade, ele também precisa ser. Eu diria que ele precisa ser ampliado no sentido de englobar outras faculdades mentais que tradicionalmente são entendidas em oposição à razão, né? Como, enfim, afetividade, emoções, etc. Agora, no que diz respeito à segunda parte da pergunta, né? Esse é um tema que me interessa muito, porque acredito que não só o paradigma nativista, mas toda a chamada abordagem for recognition, né, a cognição dos quatro E's, né, isso é a ideia de que uma dimensão da cognição, né, ou da mente, que é corporificada, que é estendida para o ambiente, que é imersa em ambientes sociais, culturais, e que depende de processos ativos, né, ela como que permite a emergência de um novo tipo de compreensão, não apenas disso que a gente chama de mente, né, mas também é um tipo de compreensão distinto das próprias desordens mentais, que podem agora ser entendidas, não apenas como desordens em instâncias cerebrais, né, como tradicionalmente se pensa, né, ou se pensava. Nesse sentido, né, tem se afirmado que a abordagem nativista em psiquiatria ela é capaz também de resolver o problema, né, assim chamado problema da integração, saber como que é possível integrar fatores completamente heterogêneos, né, na emergência das enfermidades mentais. Então, daria para dizer que ao integrar esses diferentes fatores causais em um sistema dinâmico complexo, como é, né, a mente humana, o modelo nativista ele pode ser entendido como, né, um modelo holístico, né, no sentido de que o que é perturbado em uma desordem mental não é apenas o cérebro, né, ou a mente, estritamente, mas a vida da pessoa como um todo, né, sua relação com o mundo, com os outros, com o próprio corpo, etc. Então é por isso que acredito que, para além de uma ideia de uma irracionalidade corporificada, a gente pode dizer que a perspectiva nativista ela considera a desordem mental também como um distúrbio, na própria capacidade de fazer sentido, né, de si e do mundo. É claro que a gente não pode entender aqui essa noção de sentido em termos demasiadamente intelectualistas, né? Muito antes, essa capacidade de dar sentido ao ambiente ela é entendida como um processo geral da vida como um todo, né? Não apenas da vida humana, né? Isso é importante frisar. Daí a famosa tese, né, da continuidade entre mente e vida, no sentido de que a cognição, como esse processo ativo de dar sentido ao ambiente, ela pode ser identificada nos níveis mais básicos da vida, né? E é justamente porque a vida é entendida como um processo precário, né, um processo que é vulnerável a diversas dificuldades que a capacidade de dar sentido ela é requerida. É claro que conforme os organismos eles vão se complexificando, né, também as vulnerabilidades, né, as vicissitudes, né, elas se complexificam de maneira conjunta, né? Então, se no nível mais básico da vida o problema é basicamente, bom, sei lá, encontrar comida, se reproduzir, com a emergência de níveis mais elaborados da cognição, é de esperar que também os problemas eles evoluam, né? Se complexifiquem. Então, aqui, né, a ideia de que o alimento não é mais apenas alimento, né? Que a reprodução ela não é apenas reprodução, mas justamente esses processos biológicos básicos, eles são como que sobrepostos em camadas de diferentes importâncias, né? Social, cultural, existencial, né? Assim, então, processos biológicos básicos, eles adquirem novos níveis de complexidade. Então, né, dessa forma, as desordens que nós, enquanto humanos, como formas culturalmente complexas, né, evoluídas de vida, estamos sujeitos, elas não tão apenas exclusivamente relacionadas à vida biológica, e nesse sentido também o adoecimento mental ele deve ser localizado a partir, né, dessa interação entre diversos fatores que compõem essa dimensão complexa, né, que é a vida humana.
Agora a pergunta de US$ 1 milhão para ti, Marcelo. O que é o
Pronto.
self para um fenomenólogo heideggeriano?
Bom, essa é uma questão bastante complexa, né, porque ela envolve num primeiro momento, a atribuição de vocabulário exógeno, né, assim, externo ao núcleo conceitual do autor. Mas que Heidegger não use, né, enfim, recuse uma certa terminologia para tratar do fenômeno, não significa que o fenômeno em si não seja importante para ele. Então, eu diria que é certamente possível encontrar, né, uma resposta para essa pergunta. Olhando para o modo como Heidegger, né, ao menos num período específico da sua obra, pensou temas como a subjetividade e, bom, as formas como a subjetividade está, por assim dizer, essencialmente imersa no mundo e é indissociável do mundo, né, o mundo aqui entendido num sentido bastante amplo. Então, nesse sentido, a gente poderia dizer que o quadro a partir do qual o self heideggeriano se apresenta é de um tipo radicalmente distinto de imagens filosóficas que entendem o self como, né, uma entidade autocontida, né, sem contato com o mundo exterior, enfim, poderia ser localizada em alguma parte do cérebro, por exemplo. Não, de fato, o que Heidegger apresenta, né, nessa concepção particular de self, possibilita a gente pensar, inclusive, sobre como normas e padrões sociais podem não apenas ser internalizados, mas também como constituintes, né, de boa parte da nossa conduta diária, cotidiana. Então, daria para dizer que normalmente, né, assim, dentro desse quadro heideggeriano, assim, levando as nossas vidas cotidianas, né, normalmente nós somos, né, entre muitas aspas, nós somos muito mais os outros, né, nossa carga social, cultural, do que nós mesmos, né. Agora, isso não quer dizer que não haja uma dimensão fundamental, né, que Heidegger não reconhece uma dimensão de individualidade, né, de ipseidade. E aqui talvez essa dimensão reconhecida pelo Heidegger nos permita voltar ao tema, não da psiquiatria exatamente, mas da própria vulnerabilidade e instabilidade humana como um todo, né? Isso porque Heidegger reconhece que, apesar de a gente normalmente levar nossas vidas de maneira despreocupada, né, como eu disse, guiado por normas, regras cotidianas, existem momentos em que a nossa vida como que colapsa, né? Então, alguma coisa dá errado e nós somos, então, trazidos diante de nós mesmos. E a partir daí, então, decorre uma experiência que a gente poderia chamar de experiência transformadora, né? Então, esses são momentos muito raros. Claro, a gente poderia debater aqui se que tipo de experiências são essas, se elas têm tal como nas desordens mentais, o estatuto patológico, etc. Esse não é o ponto, né? O ponto é que esses acontecimentos, eles como que nos modificam, né? Eles nos tiram do que a gente poderia chamar, né? Voltando ao tema da normalidade, né? Eles nos arrancam, né? Dessa dimensão mediana, né? Cotidiana, normal, né? E que justamente a partir daí possibilitam que haja assim uma espécie de tomada de decisão ou um insight sobre a nossa própria vida e o modo como a gente conduz a nossa vida. Bom, se isso acontece, é porque, segundo Heidegger, existe um elemento essencial desse self que, assim, se constitui essencialmente de uma atividade de autocompreensão e autointerpretação. Então, isso nos permite, mais uma vez, voltar ao tema das desordens mentais. Se isso que a gente chama de self é algo que é essencialmente autointerpretante, né, autocompreensivo, a gente poderia dizer. Então, o quadro heideggeriano, ele pode ser assim extremamente útil para pensar o modo como as desordens mentais nos aparecem de um ponto de vista pessoal. E parece que isso inclusive veda, né, se impede de saída que uma determinada abordagem que se refira aos transtornos mentais como única e exclusivamente em termos neuroquímicos. Ou seja, uma abordagem da psiquiatria que reduz a vida humana a uma espécie de self, né, um self neuroquímico. Então, eu acredito que essa perspectiva do Heidegger, ela é bastante útil no sentido tanto de valorizar as experiências pessoais e os relatos pessoais das pessoas que passam por essas situações, como também assim bloquear uma dimensão, uma admissão irrestrita, né, ou indiscriminada, de uma perspectiva, né, neurobiológica, neuroquímica. Porque justamente há uma relação significativa com esses transtornos por parte de quem experimenta, né? Então, um sintoma depressivo, né, um esquizofrênico, ele significa algo para alguém que sofre dessa desordem, né? Justamente porque a vida dessa pessoa importa para ela mesma, né? O modo como ela leva a sua vida e o modo como essas patologias ocorrem é uma questão para ela.
Um dos nossos objetivos aqui com o podcast é tornar transparente as pesquisas de dentro da universidade para o público externo. Com vista nisso, como que tu avalia o ambiente acadêmico da UFSM para o desenvolvimento da tua pesquisa? Você está em contato com grupos de pesquisa de outros centros do Brasil ou até mesmo fora dele?
Bom, excelente pergunta de novo. Eu acho que o ambiente da UFSM ele fornece, sem dúvida, né, assim, um espaço excelente, né, um espaço intelectual excelente. Falando especificamente do departamento de filosofia, né, assim, um ambiente extremamente rico, né, do ponto de vista da pluralidade de perspectivas, das possibilidades de diálogo que se abrem, né, mas também das possibilidades de interação mesmo, né, de discussão com distintas abordagens filosóficas, né. Com base na minha experiência no departamento, né, já se vão, sei lá, acho que quase 10 anos, 8 anos, não sei agora, que eu frequento os corredores da filosofia, eu sempre tive uma abertura muito grande, né, assim, tanto por parte dos colegas quanto por parte dos professores, professores das mais variadas orientações filosóficas, né? Isso sem dúvida contribuiu, né? E ainda contribui muito para minha formação e, né, o desenvolvimento da minha pesquisa atual. Sobre o tema do contato com outros grupos de pesquisa, Sim, há esse contato. Eu diria que, inclusive, esse contato ele só foi possibilitado, né, e teve início, né, muitas vezes tendo por base o apoio do departamento, o apoio dos professores. Enfim, eu tive as condições que me permitiram, né, viajar, fazer contatos, enfim, todos os passos necessários, né, para desenvolver o contato com outros pesquisadores, né? Sendo um pouco mais específico, bom, eu tô vinculado, né, atualmente ao PPG de Filosofia da UFSM. Eu faço parte do Centro de Estudos Integrados em Fenomenologia e Hermenêutica 2, coordenado pelo meu orientador, né, o professor Robson Ramos dos Reis, vocês devem conhecer. Também integro atualmente a rede de pesquisa em Fenomenologia Naturalizada, Hermenêutica e Teorias da Enfermidade, que conta não apenas com o nosso grupo aqui da UFSM, mas também atua em conjunto com pesquisadores de mais três universidades colombianas. Bom, tenho mantido também em contato com os pesquisadores no Chile, que estão interessados nesse tema da interação entre fenomenologia e ciências cognitivas. Também venho estabelecendo um contato bastante significativo com grupos de psiquiatras em São Paulo, né, que também tem interesse, enfim, nessas abordagens fenomenológicas ou não reducionistas das psicopatologias. É basicamente isso.
Marcelo, a gente está se encaminhando para o final do episódio, então eu vou te fazer as duas perguntas que a gente faz padrão.
Tá.
O que te levou a fazer filosofia e, ao teu ver, qual é o papel que a filosofia pode vir a cumprir na vida das pessoas? Facinho para ti, meu Marcelo, facinho.
Ah,
Ela.
olha, não tenho uma resposta muito muito inspiradora, né, sobre a minha história com a filosofia, não. Assim, acredito que até uma história bem bem comum, assim, no sentido que todo mundo, né, tem uma história parecida, né, sei lá, de alguém que costumava ser uma pessoa que gosta de ler, né, gosta bastante de ler, aí daqui a pouco descobre a filosofia, né, em certa altura. A partir assim de uma espécie de, enfim, ato desesperado, decide entrar no curso, né? Sem saber muito o que que está fazendo. Bom, eu sempre tive bastante interesse por filosofia, né? Mesmo antes de entrar no curso, especial filosofia alemã, né? Eu gostava muito do Nietzsche, como sei lá, 80% dos estudantes que ingressam no curso, né? Mas
Verdade.
mesmo sem fazer qualquer ideia do que eu estava lendo. Bom, o ponto é que esse interesse inicial foi o que me levou, né, não só a ingressar no curso, mas inclusive estudar esses autores, né, por boa parte da graduação, inclusive, bom, escrever uma dissertação de mestrado sobre, né, o Heidegger. Bom, sobre o papel, né, que a filosofia pode cumprir na vida das pessoas, também não sei se eu tenho uma resposta suficientemente boa, né, para essa pergunta. Eu acredito que a filosofia pode desempenhar assim diversos papéis, né, positivos, né, na vida das pessoas, mas eu não sei, isso vai depender de uma série de fatores pessoais, individuais, que me parece difícil estabelecer previamente, né, no sentido de um papel específico a ser desempenhado, né? Claro, né, para além dos benefícios intelectuais, conceituais, ferramentas de análise, né, eu acredito seriamente que a filosofia, assim, acredito, né, na filosofia como uma espécie de instrumento teórico, né, que, assim, é instrutivo, né, ele é capaz de nos dá ferramentas conceituais para navegar num mundo, enfim, né, cada vez mais complexo, nuançado, né, sem que a gente, enfim, sem que a gente perca simultaneamente uma dimensão crítica, né, ou minimamente avaliativa, né, daquilo que a gente vive. Eu não tenho dúvidas, né, de que assim, a familiaridade com a filosofia, né, ou temas filosóficos, por mínima que seja, ela nos permite ampliar, né, não só perspectivas sobre diversos assuntos, né, filosóficos, mas ela também assim permite conhecer, né, ou entrar em contato com outros modos de ser, né, o que que eu quero dizer com isso, né, assim pensando nos termos da especialidade que eu falei aqui hoje, né, filosofia da psiquiatria, mas não só ela, né, também os relatos autobiográficos, as memórias e descrições pessoais de pessoas que enfrentaram desordens mentais, né? Eu acredito que essa dimensão da filosofia, né, ela permite, por exemplo, que se crie uma espécie de abertura para outros tipos de experiência, para além da experiência neurotípica padrão, né, como no caso da filosofia da psiquiatria. Isso obviamente tem uma série de implicações práticas, né, sobre, por exemplo, como a gente pode se engajar, né, de maneira justa, tanto moralmente ou epistemicamente, com pessoas que sofrem dessas patologias, né? Então, como que essas pessoas, né, levando em consideração essa abertura para outros modos de experiência, a gente poderia se perguntar como que essas pessoas, que enfrentam, né, essas dificuldades, do ponto de vista ético, né, ou do ponto de vista discursivo. Então, acredito que para isso a filosofia da psiquiatria, né, no meu caso específico, ela desempenha um papel significativo, né. Bom, esse tema certamente não é uma exclusividade da filosofia, enfim, da enfermidade ou da filosofia da psiquiatria. Bom, existe, né, como vocês bem sabem, atualmente uma série de demandas, né, que são também demandas por reconhecimento social e que, bom, ganham expressão cada vez maior na filosofia e que, bom, ao meu ver, sim, elas desempenham um papel similar, né, que vai nessa mesma direção de alargamento de perspectivas, né, como os estudos feministas, né, os estudos de gênero e raça, a consideração, por exemplo, de diferentes cosmologias, né, as cosmologias ameríndias, africanas, por exemplo. Então, me parece que esse é um papel importante, né, que a filosofia pode cumprir na vida das pessoas, não apenas para as pessoas que se engajam, né, diariamente com a filosofia, como é o nosso caso aqui, mas também daquelas que têm um interesse ocasional, né, assim.
Queria agradecer de novo, Marcelo, pela participação aqui no nosso programa.
Eu que agradeço a oportunidade e a gentileza de vocês, né, conduzir tão bem essa entrevista.